dando início a mais uma sessão da Irmandade Nerd.
Olá, amigos! Estamos aqui no ar com mais um Irmandade Cast, o podcast que alegra o domingo de vocês semanalmente e quase nunca atrasa. Eu sou o Rádio, eu sou o canal Madrugatina e sou o host provisório dessa bagaça. Yeah! Estamos aqui com o Thiago.
Quem é o Thiago, da fanpage História em Quadrinhos?
E aqui é o Galfa de... Matando saudade do Leandro puxando podcast.
Estamos no ar! Aê! E hoje, amiguinhos, nós vamos falar dele, do incrível, o cabeça de teia Peter Parker, cara. O adolescente com superpoderes que mais tem problemas na vida, tá ligado? Se você é fã desse HQ, você deve estar sabendo que lançou o filme do cara. Que dia, Galford?
Lançou quinta-feira. Qual foi o dia exato, Thiago?
Dia 1º de maio, isso, feriadão. Aí,
feriadão, os caras são safados, né, mano? Logo no feriadão, né, os caras querem sugar o nosso dinheiro. E lançou o filme na cabeça de teia, cara. Eles lançaram aquela... uma trilogia já do Homem-Aranha, mas viram que tava uma merda, resolveram cancelar. E agora eles fizeram um reboot aí.
Isso.
Baseado no espetacular Homem-Aranha, que é um HQ foda também. Então, cara, hoje a gente vai discutir se a gente gostou do filme, se é igual ao gibi... se não é, tá ligado? Se a Gwen é gostosa. Aliás, a dubladora da Gwen, ela é minha mongolóide. Vocês viram dublado?
Não.
Eu vi dublado.
Caralho, ela é muito mongol, aquela mina que dublou, cara. Sério, de verdade, é muito ruim. Mas o filme é legal, cara. Então, vamos para a leitura de e-mails.
Não tem leitura de e-mails.
Ok, então não vamos para a leitura de e-mails. Bem, vamos fazer o cast, então.
Galera, Homem-Aranha 2.2, o segundo Homem-Aranha é 2, é do cinema. A merda dos primeiros filmes, acho que o Thiago gostou, né? Fanboy de Homem-Aranha.
Do primeiro, do Sam?
É.
Até, olha, até o meio do 2.
Aí, tá desgostando já, no último podcast ele falou que gostou até o 2, agora até o meio do 2, no próximo ele fala até o 1.
Na trilogia clássica, cara, eu gostei só do primeiro mesmo. Tá ligado? Porque eu tava carente de Homem-Aranha mesmo e...
O 2 é proveitoso.
Não, eu não gostei de nenhum. A partir do momento que ele usou aquela teia de aranha saindo do braço dele, já decepcionou.
Que é, cara? Foi tosco. Por que eles não usaram o lançador de teia? Por que, cara? A gente queria deixar uma... Eles falaram que eles queriam deixar uma coisa mais real, tá ligado? É? Mas, cara, mas é um cara fantasiado de aranha... com superpoderes, você pode fantasiar mais, tá ligado?
Na ideia do mais real, eu acredito que daqui a 100, 200 anos é mais fácil alguém inventar um lançador de teia do que um ser humano sair soltando teia por aí. Quanto vocês acham, mas eu acredito que fazer um lançador de teia é mais fácil. E outra, se fosse pra deixar mais real, ele tinha que soltar a teia do cu.
Puta que pode crer, mano. A aranha só precisa pôr pela bunda, né, cara? Pensa um cara, tá ligado? Eu imagino ele com aquelas roupas tipo Village People, tá ligado? Roupa de couro com furo na bunda, ele de ponta cabeça lançou na teia assim, tá ligado?
É mais ou menos isso. E o Tobey Maguire, se olhar pra cara dele, é pressão certa.
Puta, é foda.
Nossa. Mas vamos convenhamos que ele tem aquela cara de nerd mesmo que o Peter tinha nos primeiros HQs, cara.
Não tem cara de nerd, tem cara de retardado.
É, tem cara de mongol gigante.
É diferente, né?
Não, cara, mas o Peter... Cara, pega a edição número 1 do Homem-Aranha, cara. Eu tenho aqui um relançamento da número 1. E, velho, ele tinha essa cara de mongol de loser mesmo, tá ligado? Ele era muito pior do que o Peter Parker que o pessoal conhece hoje em dia. Ele tinha cara de ter uns 13 anos, cara. Mas ele era muito jovem.
Aí é que tá, foi mudando com o tempo. O Stan Lee viu que tava errado. O Hulk tinha a cara de Frankenstein. E assim, cada um tinha uma cara. A armadura do Homem de Ferro, então?
Era um Toy Story, era um Lego o bagulho.
Nem se fala, né? Então, mas aquela cara do Tobey Maguire, na minha opinião, é horrível, cara.
Tobey Maguire da depressão, né?
É, Tobey Maguire da depressão, sem dúvida.
Cara, eu acho que para um filme de herói... Ah, quando saiu o primeiro filme do Homem-Aranha, qual filme de heróis tinham saído? Vocês lembram?
X-Men,
cara.
E Blade.
Blade. Vamos comparar, o Blade ainda se salva, vamos lá, tá ligado? Mas os filmes do X-Men, cara, que é uma trilogia do cocô, tá ligado?
Uhum.
Que não lixa aquilo. Quando saiu o primeiro Homem-Aranha, eu fiquei feliz.
Com cara, certeza. Eu fui no
porque
cinema.
Eu esperava, porque quando eu vi os efeitos especiais do X-Men e fala que ia fazer o Homem-Aranha, eu já tranquei o rabo, tá ligado? De medo. Porque eu pensei que ia ser uma boom, o cara ia cagar na tela e jogar na TV, tá ligado? E foi legal, velho, o primeiro Homem-Aranha. Tanto a explicação do personagem, tá ligado? Eu gosto de ir no cinema sempre com alguém que não leu os HQs.
Uhum.
Pra ver qual é a impressão que passa pra pessoa, se a pessoa entende a filosofia do personagem, tá ligado?
Uhum.
Pra ter aquela noção. E pra quem nunca tinha lido o HQ, até que pegou legal a história do Homem-Aranha, tá ligado? Até que ficou bom, não ficou muito esburacada, sabe? Porque o primeiro inimigo do Homem-Aranha no 1 é qual mesmo? Esqueci. É o Duende.
É o Duende.
Uhum. É o Duende Verde, tá ligado? E ela pegou ali, já conheceu um personagem legal, tá ligado? Eu achei interessante.
Não, não foi muito minha cara, não. Primeiro Homem-Aranha. Eu gostei na época mais do X-Men do que do Homem-Aranha.
Caralho, velho. Maluco, velho.
Eu gostei dos dois. Eu tava jogando pipoca pro alto nos dois.
Caralho, o cara vai lá e tá assim, pô, esse HQ eu tô assistindo.
Não, na época era isso mesmo, é HQ eu tô assistindo.
É,
né?
Exatamente.
Eu só não assisti o Hulk, ainda bem, graças a Deus. O Hulk do Eric Bana.
É, o Hulk era um ano depois, né?
É, mas no caso do X-Men, na época eu me empolguei mais, acho que até por causa do Wolverine. Do Homem-Aranha eu me empolguei pra assistir, gostei pra caramba do trailer, mas quando eu fui assistir aí não... Sei lá. Não mas convenceu. Acho que é porque pelo fato de eu amar mais o Homem-Aranha também pode ter ajudado. Você fica mais exigente.
Mas é a tradição dos trailers, cara. Coloca as melhores cenas no trailer e vão nessa, tá ligado?
Pois é.
O resto é lixo.
Mas foi três filmes aí, fez sucesso, ganhou dinheiro pra caramba, não podemos falar que não fez sucesso. Ajudou em muito o mercado pra estar como tá hoje. Ajudou bastante. Sem dúvida fez uma diferença grande os três filmes. Mas é isso aí, alguma coisa deu errado, porque senão não teriam feito um reboot. Isso é sem dúvida.
Mesmo... Além dos direitos, né? Porque eles têm que fazer filme a cada tantos anos, isso. Senão perde os direitos.
Mas é aquele negócio, né? Às vezes trocaria o personagem e continuaria a trama, se uma merda não tivesse sido feita.
Sim, com certeza.
Parece que a grande merda foi o terceiro filme, que a galera, a maioria não gostou, né?
Cara, o problema do terceiro filme é que os caras tentaram fazer uma salada de fruta, mano. Tipo, eles meteram um monte de vilão, tá ligado? Vamos colocar todo mundo batalhando aqui e colocar o momento emo do Homem-Aranha. E o diretor que fez essa porra... Ele não leu nenhum, ele nunca leu um gibi, cara. É sério, ele nunca leu essa porra, mano. Porque a impressão que ele fez da roupa de simbionte mexendo com a cabeça do Homem-Aranha é que ele virou tipo um emo, cara. Não um psicopata, tá ligado?
Isso nem foi tanto o problema do filme. Você tem ideia que o filme foi ruim.
Eu até hoje não assisti o terceiro filme, cara. Não tive
sério?
Coragem. Não, eu não tive de coragem de... Eu tenho medo de cortar meus pulsos, tá ligado?
Sabe o que é o pior? Passa na Fox a cada 15 dias.
Sim.
E eu assisto.
Caralho.
Eu tiro quando vai passar.
Eu não consigo não assistir esse aquele filme ruim que você te pega. Esse me pega toda vez.
Não, cara, não dá, velho. Eu não consigo.
O terceiro filme do Homem-Aranha é muito ruim, cara. É muito ruim, cara.
Só do que eu vi... É tipo, cenas aleatórias, trailer, nada me chamou a atenção, cara. Aquele trailer dele chorando o tempo todo. Porque os trailers não teve ação nenhuma, foi só ele chorando com a roupa negra do Venom.
É, cara...
Nem tá isso assim... me chamou a atenção.
Não, mano, os caras tiveram preguiça até nisso. O orçamento devia estar muito baixo, tá ligado? Porque os caras fazem uniforme negro. Eles pegam o uniforme colorido e pinta de preto e já era, foda-se.
Spider-Man. chegou a notícia, né? Vamos fazer uma nova franquia. Homem-Aranha pra todo mundo aí.
Cara, eu já tinha perdido as esperanças.
Não, na hora que eu vi Andrew Garfield vai ser o novo Homem-Aranha, eu me empolguei. Porque ele tem cara de alegre, tá ligado? Ele não tem aquela cara de depressão. Você não vai querer se matar depois de assistir o filme.
Ah, cara, eu também achei ele um bom Peter. Porque tem pessoas que estão confundindo, tá ligado? Quando você é o primeiro Homem-Aranha, as pessoas estavam reclamando. Ah, mas o Homem-Aranha é nerd e tal. O Homem-Aranha tava andando de skate, blá, 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 blá. Só que os caras têm que entender que essa nova trilogia não é baseada no Homem-Aranha do gibi clássico. Ele é do espetacular Homem-Aranha, tá ligado? Que é tipo como se fosse um reboot nos gibis. E naquele reboot, ele é descoladinho até. Ele é um adolescente dos anos, vamos dizer, anos 90, tá ligado? Então é normal, ele anda de skate, tá ligado? E ser fotógrafo, é coisa do cotidiano já.
Ele foi atualizado, né? É o Homem-Aranha mais de hoje em dia, não o Homem-Aranha de 60, né?
É, exatamente, cara. É igual o GB, eu não sei se é a Amazing Spider-Man, cara.
Não, mas o espetacular Homem-Aranha é a Amazing Spider-Man. É o mesmo de 64. É que depois foram fazendo vários reboots nos quadrinhos. Mas ele é atualizado, né? Ele não é aquele cara do... Não é aquele cara bestão.
Isso, mas tem uma fase no GB que ele se encaixa, que ele tá igual, tá ligado? Pra quem leu assim, que tá próximo. Eu não sei se o Thiagão aí sabe se explicar melhor.
Ah, eu acho legal, porque tem que atualizar também, né? Porque o pessoal tá achando que tá usando aquele... A vingança dos nerds pra achar que o nerd é daquele jeito lá, que o Homem-Aranha era daquele jeito sempre. Não, ele não ia funcionar o Peter Parker desse jeito.
É, o nerd dos anos 60 era daquele jeito, né?
Então, não ia funcionar.
O nerd cara hoje em dia é o nerd da moda, o nerd descolado. É a gente.
Queria colocar o quê? De suspensório, de calça xadrez? Não ia funcionar.
Pois é.
Ô, Thiago, inclusive esse Homem-Aranha novo agora, tem uma fase no HQ que ele se encaixa perfeitamente, tá ligado? Você se lembra qual fase que é?
Não, pior que não.
Eu acho que é mais recente mesmo. É o Homem-Aranha mais recente que parece mais com ele, né? Acho que quando foi feito aquele reboot que ele pediu pro um demônio lá apagar tudo o passado dele. Então ele já é um cara mais esperto, né? Aquele Homem-Aranha bobão. Acho que foi o reboot que foi feito mesmo. Acho que foi em 2006, 2007, por aí.
Tem um Anti-Venom, né?
Isso. Mas acho que é nessa época mesmo que se encaixa.
Eu acho que sim.
Mas é uma boa, cara. Esse novo Homem-Aranha aí, o primeiro filme eu gostei pra caramba. Eu saí do cinema todo feliz, que eu falei, finalmente, cara, Homem-Aranha faz piada, não acredito.
Puta, cara, olha, cara, Homem-Aranha, eu quero que as pessoas entendam, Homem-Aranha, cara, não é luta, tá ligado? Homem-Aranha é piada, cara.
Não é aquela depressão do primeiro, cara. Quando eu vi ele prendendo aquele bandidinho assim na parede, lembra, no primeiro filme?
A faca? Isso.
Ah, é. Faca!
Pois meu é, Deus, cara. Meu Deus, uma faca.
Nossa, foi incrível, eu falei, caramba, ele tá fazendo piada, eba, Homem-Aranha. Não foi aquele negócio depressivo, os caras faziam Homem-Aranha, sei lá, mano, muito estranho. Esse Homem-Aranha eu adorei, esse eu aprovo.
Com certeza.
Acho que o defeito do primeiro filme, cara, foi só o vilão escolhido, tá ligado? Eu não gostei muito disso, tá ligado? Mas eu gostei do filme, eu dei uma nota 8 ali pra ele, tá ligado? Foi divertido. Só o vilão mesmo que eu achei meio cagado, eu não achei tão divertido, mas em questão da personalidade do Homem-Aranha, cara... Ali sim era o Homem-Aranha, eu estava me divertindo com ele, tá ligado? Peter Parker, cara, fazendo piadas, brincando, desempregado e com dívida.
Eles quiseram usar um vilão que não foi usado nos outros três, né?
Pra desvincular completamente, né?
Pra pelo menos o primeiro filme, não, se ele começar o primeiro filme do Amazing Spider-Man com o Duende de novo, aí a pessoa ia cair matando mais do que já caiu.
Pois é.
Porque eu, querendo ou não, queria estar vendo o mesmo filme, né?
É, e o Lagarto não é um vilão, não é tão ruim assim. O Dr. Connor é um vilão até que corriqueiro do Homem-Aranha. Eu achei legal. Não ia meter um Kraven também, ia ser apelação. Mas eu gostei.
Não, Kraven não pode ainda não. O cinema não está pronto para Kraven.
Não. Acho que tá vindo por aí, né? Segundo os boatos.
Ah, não, cara, não pode ainda. Não tá na hora. Espera, gente. Espera. Esperem, diretores. Não queremos Kraven ainda. Por favor, pensem direito. Escreva um roteiro bonitinho, leiam os HQs, sim, aí vocês passam Kraven.
Mas eu me empolguei completamente com o Amazing Spider-Man 1, tiveram críticas contra ele, eu fui contra, rebati, fui fanboy, xinguei, bati online. Mas...
Socos no teclado, assim,
socos
ó.
No teclado.
Escreveu num murro, assim, ó. Filha da puta.
Bah, esse retardado não entende que aqueles três primeiros filmes é um lixo perto desse, coisa desse tipo.
Não, o que não, o pessoal mais pega no pé é com os pais, que já deu errado nos quadrinhos e eles insistiram no cinema. Sobre os pais dele, o que aconteceu. Entrando muito na história dos pais dele.
No 2 já deu mais certo, né? Assim, além, outra coisa que pegaram foi o negócio de ligar a genética, a genética dele ao Homem-Aranha, né?
Isso, pode crer, cara. Isso eu achei não tem no HQ, né, mano? Mas... É. Mas foi uma explicação melhor do que HQ, que podia ter dado HQ isso aí, né, cara? Que só ele pode ser o Homem-Aranha.
É pra dar um drama melhor, né? É porque é exatamente isso como você falou, né? Já que ele foi o Homem-Aranha, qualquer um podia ser. Todo mundo que fosse picasso pra porra da aranha saiu soltando teia por aí. Então é legal a ideia. Pelo menos só ele pode ser o Homem-Aranha. No 2 deixou bem claro isso.
Aham. Uhum.
Espetacular Homem-Aranha 2. Qual que é o subtítulo do filme, tem?
Ameaça de Electro.
Ameaça de Electro, é isso aí mesmo. Os caras botaram logo o vilão com Oscar, né?
Não, é, cara,
não
olha,
economizaram não dinheiro, muito... não.
Não tem problema não, já que ele ia ficar azul o tempo inteiro, cara. Tanto faz quem era, tá ligado?
Eu falo é porque dá grana, né, pô?
Dá, chama mídia, né?
É, chamar um Jamie Foxx assim, isso é louco. Tanto que eu tava até vendo, várias entrevistas que eu vi assim estavam dando mais importância pro Jamie Foxx do que pro Andrew Garfield.
É claro que iam dar importância pra ele, cara. Ele que é o famoso ali, cara. Ele que ajudou a vender ingresso.
Pois é, Jamie Foxx é foda. Aí o filme, a composição nova, né? Botaram três vilões no filme dessa vez.
É, com a loucura do caralho. Isso, mas deu certo.
Deu certo.
Era que podia... É, o que não aconteceu no Homem-Aranha 3.
Pois é, botaram... É, a gente tá vendo vários filmes aí com vários vilões. Às vezes tem só um focado, dá certo. Às vezes tem vários vilões, não dá muito certo. Nesse deu certo, teve espaço pra todo mundo. Eu acho que teve espaço até demais pra todo mundo.
É, cara, o filme é... Ele é longo pra cacete, velho.
É longo, acho que é 2 horas e 40, se não me engano.
2
horas
e 30.
É, com os créditos, né? Mas é, o... É. Como é que fala? O filme começou espetacular, literalmente. A cena de ação, belíssima.
Sim, cara, tem pois é, tempo. Começou já...
Aquelas câmeras, ele parecia o Asa Noturna, né? Pulando e se contorcendo todinho. Uma coisa que não é típica do Homem-Aranha, mas que ficou muito show no cinema.
Na velocidade fora também, tá ligado? Dá uma adrenalina assistindo, tá ligado? Dá. Se você tiver ali na imersão mesmo do cinema, você sente a velocidade, tá ligado?
Pois é.
Você dá uma pirada. Eu fiquei empolgado pra caralho com o começo, mano. É muito bom.
É louco, Homem-Aranha pulando, nossa cara, eu fiquei indignado. Pra mim a melhor sequência de saltos assim, dos cinco Homem-Aranhas que tem, sem dúvida, é desse filme. Eles
focaram, com certeza,
bem,
cara.
Ficou perfeito, eu amei.
Ele tava fazendo aquela técnica do míssil, tá ligado? Que eles pulam, ele voa alto pra cacete e desce que nem um cometa, tá ligado? E os enquanto tá quase caindo ele usa teia, assim, plá.
Pois é, piada pra tudo que é lado, né?
E piadas, você
começou piadas. Com a piadinha demais.
Muita piada, você é louco. O Paul Giamatti, que pra mim é um dos melhores atores que eu conheço na minha vida, fazendo um Rino.
E eu vou deixar um adendo aqui, cara. O Rino do filme é muito mais da hora que o da HQ.
Realmente. Ah, com certeza.
Realmente.
Ele é muito mais foda que o da HQ, cara.
Muito foda, mano.
Eu achei muito foda aquilo, cara.
Nossa, mas daquela sequência dele fugindo, não era o Rino ainda, né, mas era o personagem já, né? Fugindo num caminhão com um monte de... Era o que mesmo? Era plutônio, né?
Plutônio,
cara. Então,
plutônio. Aquela cena também do Homem-Aranha pegando os plutônios também é muito hilária.
Nossa, demais.
É,
demais.
Opa, vem cá, vem.
Opa, você vem aqui comigo.
Muito foda. Mas a melhor cena mesmo foi quando ele salvou o futuro Electro, né? O Max.
Jamie Foxx. Puta, pode crer, cara. Achei muito bom, cara.
Nossa, ele arrumando o cabelo do James Foxx foi foda.
É, lamba aqui.
Nossa, mano, é muita piada. É, parece mesmo que você tá ali no quadrinho do Homem-Aranha. Piada pra tudo que é lado.
É, cara, e isso que eu sentia que faltava nos outros, cara. Porque normalmente quando você vai ler Homem-Aranha, você não quer um. Você não tá ali por uma história intricada, cheia de plot twist, tá ligado? Você quer ver um. Você quer dar aquela relaxada, tá ligado?
Você não tá vendo o Batman, você tá vendo Homem-Aranha.
É, mano, isso não é o Batman, cara. Você não vai ficar ali tenso lendo o negócio esperando o Batman salvar a cidade, tá ligado? É o Homem-Aranha tentando entregar pizza e impedir um bandido ao mesmo tempo, tá ligado?
Você vê o mundo caindo, né? E o, ele rindo de todo mundo.
É, cara, ele cagando, bro, literalmente cagando, tá nem aí, cara. É o meu herói preferido, cara, não é à toa.
Não, realmente essas sequências foram muito foda. O Thiago que é fanboy, então?
Nossa, o filme... Nossa, não tem nem pra falar, que é muito foda esse filme. Ficou muito fanboyzão hoje.
Não, mas isso é louco, essa parte... Depois seguiu o filme, né? Começou a construção dos vilões. Essa parte em particular, eu achei mais lenta, cara. Eu achei que ficou muito lento pra construir o vilão.
Qual você fala?
O Electro. Foi muita enrolação.
É, cara, o filme é grande, mas ele não é grande porque tinha muita coisa essencial ali. Deram uma enchida de linguiça, tá ligado?
Deram uma parte muito grande pra ele.
É, tem uma parte ali que é meio vlog do Homem-Aranha, tá ligado? Ficou focando muito no background do Peter Parker. E eu sei que é importante, mas no HQ é aceitável, tá ligado? Porque se tem lá 200 páginas pra ler, dá pra contar a história do cara. Mas num filme de 3 horas, deixa aquilo de canto, tá ligado? Se colocasse ali uns flashbacks ali, tá ligado? Umas cenas de 4 minutos, 5, tava de boa. Mas tem hora que passava de 10, tá ligado? De diálogo.
Eu tenho certeza que ele vai voltar, o vilão vai voltar nos outros filmes. Eu acredito que vai voltar.
Quem?
O Electro.
Ele é imortal, cara, ele sempre volta.
Então, ele sempre volta, né? Mas, sei lá, cara, foi uma luta só, né? Tiveram uma luta. Fora a apresentação dele.
Só.
Foi a apresentação e a luta final. Com o Electro, no caso. Foram duas lutas. Foi muito tempo jogado fora, eu achei, pra duas lutas. Sei lá.
É, cara, ele ficou
bem mais rápido.
É, ficou muito no Ellie Queen, tá ligado? Uhum. É legal, cara. Não tô falando que não precisava ter. É legal. Mas não precisava de tanto, entendeu?
Acho que foi isso. Eu vi os caras comentarem exatamente sobre isso. É, eu acho que quiseram usar o tempo pra dar uma maior dramaticidade pra personagem. Pra que quando chegasse o final, quando ela tivesse que morrer...
Isso que eu ia falar.
Você, telespectador, sentisse, né?
Sentisse
a morte dela.
Para que usou o envolvimento, o relacionamento dos dois de verdade, né?
Uhum.
Que eles são namorados de verdade.
A química era perfeita, né?
Então, pra explorar bastante isso.
A química estava perfeita.
Essa parte, isso que eu também tava achando, cara. Eu achei que eles usaram esse tempo todo pra fazer o telespectador se apaixonar, tá ligado? Também. Por esse personagem e sentir aquele amor todo. Porque é aí que eu gosto. Aí que entra a parte do não leitor de HQ. Ele vem minha namorada. Uhum. Que nunca leu Homem-Aranha na vida, tá ligado? E não falei nada, tá ligado? Olha, amor, que bonito, o casal Aranha, essa namorada dele. Mas não era Mary Jane, não. Essa é a primeira namorada do Homem-Aranha, tá ligado? Antes da Mary Jane, ela já namorou antes, beleza. E, cara, quando... Ela tava ali, né, vendo a Gwen Stacy caindo da torre do relógio. E já que aquele olhar de clichê, né? Ah, o Homem-Aranha vai salvar ela no último segundo. E quando, cara, deu aquele baque no chão, tá ligado? Fuck! O cinema, cara, ficou em silêncio, velho. Ninguém comeu mais uma pipoca, tá ligado?
Eu não chorei pipoca. Eu tô falando sério.
Não, mano, aquela cena é a melhor cena do filme, tá ligado?
Sem dúvida, cara. Quem não é fã, quem não conhece a história do Homem-Aranha, foi um impacto gigantesco.
Porque, mano, foi praticamente perfeito até o timing, tá ligado?
Sem dúvida. Tipo assim,
que ele desceu... E ela deu uma batida de cabeça rápida, tá ligado? Ploc, rapidinho assim, e voltou em silêncio.
Sem dúvida.
E ele desce assim pela teia, tal, que nem uma aranha, tá ligado?
Momentos depois dele fazer aquela... Na ponte lá, deixar eu te amo na ponte gigantesco.
É, cara.
Na hora que ele subiu na ponte, eu falei assim, é agora, sai daí logo. Que ela vai cair daí.
Tá ligado?
Medo de ela morrer lá.
Eu pensei também que a cena final ia ser lá, eu pensei que... Ia vir que assim, no final não, que a morte dela ia ser lá na ponte. Ia vir na hora que eles estavam lá em cima, só os dois lá, chegaria o... Como é o nome? Duende Verde.
Duende.
E lutaria Empolasse. Com ele e derrubaria ele. Derrubaria ela, mas...
Cara, e a reação da minha namorada, né, mano, foi de plot twist foda. Tipo, caralho, ela morreu, velho. Como assim? Ela vai... Não, ela não morreu. Ela vai pro médico, não conheci, não, mano. Já era.
Desce sangue no nariz.
Desce sangue do nariz. Mistake is dead, cara. Já era. E ela saiu daqui do cinema do mesmo jeito de quem leu o HQ a primeira vez. Caralho, eu não acredito que a namorada do Homem-Aranha morreu, velho. E aí que ela aprende, mano, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Agora sim. Agora sim a minha namorada aprendeu a lição, tá ligado?
E aquela mão, e aquela teia virando uma mãozinha, tipo, vai pegar.
É, foi dramaticidade, cara. A cena foi um drama do caramba, você é louco.
Não, mano, então, algo que vai, que é um pouco contra o que o filme foi levando, né? O filme foi muito comédia, essa cena eu achei muito forte pro filme.
É, então, mas a ideia era essa mesmo, né? Deixar o pessoal descontraído, pra quando chegasse a morte dela, o impacto fosse grande.
Não, mas o final do filme ele acabou com o pessoal, cara. Mesmo depois da cena do Rino, que é um pouco mais engraçado, o pessoal ainda tá saindo cabisbaixo daquele cinema, tá ligado? Uhum. O pessoal não tá tipo assim, ah, filme do Homem-Aranha é muito foda, todo mundo saiu meio pensativo, tá ligado? Não sei se vocês notaram isso, mas todo mundo saiu de cu calado, velho. Tipo assim, não importa a piadinha que aconteceu no final, todo mundo ele sentia a morte da Gwen Stacy ali naquele final.
Com certeza. Pois que nos quadrinhos ele sente até hoje.
É, cara, até hoje, cara, ele se envolve com poucas mulheres por causa disso,
não,
tá ligado?
No, nos quadrinhos, todo dia dos namorados, ele não passa com a Mary Jane, não, ele passa na ponte, pensando nela.
Mas é bom, tá vendo? Por isso que às vezes é bom prezar pela continuidade dos quadrinhos, né? Gente, tudo bem que já tem muito quadrinho com 70 anos aí e os caras não prezam pela continuidade. Ultimamente até arrancaram um dos Robins do Batman. Você vê onde tá chegando o nível.
Qual?
O Tim Drake. A cronologia nova dos 952, o Tim Drake nunca foi Robin. Já foi direto Robin Vermelho. Então, são pequenos detalhes que zoam, né? Imagina só. Chegaram a fazer isso também no Homem-Aranha, né? Nos quadrinhos, chegaram a dizer que ela tinha traído ele com Osborn e que tinha tido um filho com Osborn. Nos quadrinhos teve uma época disso, aí depois falaram, voltaram tudo atrás e não tinha sido mais isso.
Mano, isso é foda pra quem tá começando a ler, acompanhar a HQ agora, tá ligado? Isso. O cara fica perdidaço, velho, que é muita bagunça, entendeu?
Sem dúvida.
É, eu sei que os heróis, eles vão se desgastando com o tempo, tá ligado? Depois do Homem-Aranha ter prendido o Dr. Octopus 70 vezes, fica cansativo, mas... Isso aí os caras têm de inventar um roteiro novo, cara, não é culpa nossa. Agora é ficar apagando a borracha e inventando uma história nova. Metendo borracha, história nova. Não dá, cansa, tá ligado? Cansa. Aí acaba... É lógico que eles vão adquirir pessoas novas pra ler HQ. Com o reboot, que é mais fácil, né? Todo mundo fica mais fácil pra quem chegou agora. Mas pra quem é antigão, você vai... Eu parei de ler HQ por causa disso, cara.
É, você e muita gente.
Tá ligado? Eu só leio as coisas antigas que eu não li ainda, mas coisa nova, eu nem começo a acompanhar, cara. And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than triumph. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me your peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Run through the flames, there's more passion for me. A glass testimony just so the world can see. Better wounds on me, you're watching me lick them clean. I know, my pride, my goals, my eyes, my lows. I know it's mind control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture. I stand up and I stand by you. What? Mas a gente pulou já direto pra Morda Gwyn, que foi com certeza a parte mais pesada do filme, de maior destaque. Mas teve umas cenas legais, aquela cena do Electro lá, a primeira cena dele na Times Square. Aquela cena lá foi da hora demais, aqueles eventos de estilo Matrix, né? Slow motion. É, cara, e foi da hora que você teve também a visão do vilão, né? Como ele enxerga o mundo, que no HQ nunca mostrou isso, que era impossível reproduzir aquela visão na HQ também. Que ele consegue ver o mundo tipo como se fosse um neon gigante, cara. Uhum. Ele enxerga toda a eletricidade da cidade, assim, tá ligado?
Foi legal.
E a diferença do Electro do HQ pra do cinema é que pelo jeito esse Electro, ele precisa se recarregar, tá ligado? Ele tem que fome de energia. Foi o que ele passou pra mim, pelo menos. E no HQ não era bem assim, ele era um cara normal, tá ligado? Ele usava energia pra ter mais poder. Não, ele não sentia, tipo, fome de eletricidade.
Fora o visual, que foi bem melhor também, né?
É.
Sem vai ter um palhaço com a...
roupa verde com a estrela na testa.
Amarela, né? Na cara. Não, mas ele realmente é isso. Ele tem que se recarregar. Ele é uma bateria, literalmente. Ele, tanto que quando neutralizaram ele, ele não davam energia pra ele. Ele realmente é uma bateria. Mas eu adorei. Nossa, o Jamie Foxx fez um trabalho perfeito.
É, cara, foi legal pra caralho. Foi bom, mano. Ele... Até o background, cara, porque no HQ ele também era meio perdedor antes de ser o Electro, tá ligado?
Então, ele era loucão, ficava louco pelo Homem-Aranha, todo atrapalhado. A empresa fez uma mancada do caramba com ele, né? Porque ele fez o projeto daquele negócio de energia todinho, não levou nenhum crédito.
Isso.
Já o outro vilão eu já achei meio zoado. Duende Verde.
Pô, mano, olha, cara. O Harry Osborn, com aquele cabelinho emo e aquela voz de estou com câncer.
Ele, cara, tava sendo dublado?
Oi?
Cara, eu vi dublado, tá? Eu só vejo o filme dublado. Tá ligado? E a vozinha dele de oi, Peter, há quanto tempo?
Sério?
No, cara!
Legendado, não... peraí. Legendado, ele tem voz de homem?
Não muito. Ah, tá. Mas porque... não era tão afetado assim, não.
Mas também não fazia diferença, porque a voz dele, se ele falasse ou não falasse, só a cara.
Cara, sabe o que é o seguinte? Acho que o dublador, no filme, falam que o pai do Bourne estava. Do Osborne estava doente, tá ligado?
Uhum.
É. E o Harry também tá doente. Eu acho que o dublador. Acho que o dublador achou que ele já tava doente ali pra morrer já. Vou fazer a voz de cara doente. Mãe, mas não é assim. Ele não tava doente pra ponto de morrer naquela hora, caralho.
Pois é.
E ele fez voz doente o filme todo, tá ligado? Como se ele tivesse, tipo... Mano, o Harry Osborn com asma, tá ligado? Tava foda.
Mas eu achei muito emo.
É, mano. É só uma micose no pescoço, cara. Não precisa daquela voz, não.
É, se você for pensar... Essa parte ficou meio sem noção. Porque o pai dele falou que começa a doença naquela época...
Uhum.
Mas ele só vai morrer lá igual quando o pai dele morreu, né?
Ele tava verde já, morrer. Cara.
Pois é, ele... E o pai dele, você viu vários vídeos do pai dele já velho. E ele tava de boa, tava com a mão tremendo e tudo, mas não tava morrendo. Ele, na hora que o pai dele falou que ele ia ficar doente, descobriu que tinha doença, ele já começou a morrer já.
É, foi demais, cara. O cara tem um DNA fraco, tá ligado? Já tipo... Ai, meu Deus, meu pai falou que tá doença, agora fodeu. Ele começou a ficar podrão.
Pois é.
Ele tinha anos pra estudar aquilo mesmo, mas os caras já queriam colocar ele como Duende Verde no primeiro filme, né? Tiveram de acelerar o processo. E, cara, ele de Duende Verde tava escroto, hein, mano? Aquela maquiagem dele... Eu achei merda pra porra, mano.
Porque ficou um visual legal.
Cara, no 1, eles fizeram uma coisa legal, no, da primeira trilogia. Porque ele tinha um capacete, né, que lembrava um duende.
Uhum.
É. Foi uma coisa legal. Agora não, nesse segundo fizeram o cabelinho dele, né, de duendinho, assim, a orelhinha mais pontuda.
É, porque a doença dele é isso, né?
É, o Mark Webb, o diretor, né, eu vi uma entrevista dele, ele falando que realmente é isso, ele ficou desse jeito devido à doença. Então, e no caso o cabelo lá, devido ao aceleramento que ele tomou, né, ele tomou a droga lá e acelerou o negócio, então ele ficou... ele ficou com o metabolismo acelerado e tudo, e por isso daquele cabelo. Mas, sei lá, eu também achei que podia ter sido melhor construído. Mas valeu a pena, também não foi nada desesperador, não. Não foi um Ben Kingsley, não.
É, eu achei meio cagadinho, mas tá perdoado, tá ligado? Tá perdoado. Porque ele, como ele não ficou aparecendo muito tempo no filme, eu também nem me incomodei, tá ligado? Porque ele aparece bem rápido, a parte dele.
É, foi só no final, né?
É bem no finalzinho, cara.
Mas valeu a pena.
Valeu.
Ele vai voltar, né? Ele não acabou com ele.
É, não, cara.
Não acabou com nenhum, na verdade, né? Acho que vai ter o Sexteto Sinistro, né? A ideia é essa.
Sim.
Eu falo que tô meio receoso com o Sexteto Sinistro, porque muito vilão, a gente sabe que não dá muito certo.
Ah, cara, vai ser muito vilão pra pouco. Ué, vai fazer o quê? Um seriado? A gente vai ver um pouquinho. Vai ser igual o Hobbit, tá ligado? Vai ser três partes.
É porque é aquele negócio, né? Se eles demoraram 2 horas e meia pra apresentar 3 vilões e ter duas lutinhas básicas, que foi a luta contra o Electro e a luta final contra o Duende Verde. Imagina só se tiver que apresentar mais três personagens vilões, fazer o sexteto.
Ah, cara, mas é que eles aproveitaram mal o tempo do filme. Eu acho que no segundo eles vão aproveitar o tempo melhor, tá ligado? Eles vão ver ali que deu certo. Porque foi um tiro no escuro, né, cara? Vamos meter essa porra de colocar um monte de vilão aqui, que o pessoal tá pedindo. E... porque isso aí de colocar Duende Verde e Rino, é que a galera pede, mano. A galera pede e os caras colocam.
É, pelo menos não vai ter a Gwen, né? Pelo menos não tendo a Gwen, pelo menos isso já dá mais espaço no filme.
É, já dá mais espaço, cara.
Mas vai ter a introdução da Mary Jane. Já era pra, inclusive já era pra ter nesse filme, só que aí cortaram.
Eu não sei porque o pessoal tá pegando o pé dela também, da atriz.
Da atriz? É. O pessoal gosta de pegar no pé de todo mundo.
Pô, usou a vampirinha da... como que é o nome dela? Christian Dust. Aquele dentinho de vampirinho dela pra ser a Mary Jane, todo mundo aceitou. Agora a menina é mó normal, eu tô só falando que ela é muito feia pra ser a Mary Jane. Não entendi isso. E ela, tá nesse filme, o Divergente. Ela tá bem pra caramba.
Ah, eu acho que os caras, como eu falo, é muito mimimi. Os caras escalam ator e acham que, sei lá, o ator tem que ser idêntico e tem que ter feito, ganhado 3 Oscars já pra ser um ator bom.
Mano, é que todo mundo que vê esse filme acha que é crítico de cinema, tá ligado? Que sabe escolher melhor do que o cara que é o diretor dessa porra, tá ligado? Eu fico fudido com isso.
Pois é. Mas é só se ferro, né? Porque Christian Bale já foi um dos contestados pra fazer Batman. O Heath Ledger, então? Ixi, Heath Ledger.
Nossa, né? Mano!
Todo mundo na época falou, ah, esse viado, Black Book Mountain, que mais que é?
Aí, como é que aquele, dia, filme, pessoal... aquele filme de cavaleiro que ele tinha feito também?
O Coração aquele de Cavaleiro.
Aquele filme era ótimo. Bom.
Mas tem muita gente que não gostou. Aí hoje em dia não. Hoje em dia o pessoal, todo mundo tem um altar pra ele em casa. Então, os caras erram. Os caras costumam errar. Ah, Robert Downey Jr. que o diga, né?
É, cara.
Mas espero que sejam, que façam um papel bom no próximo filme. Go on, I'll simply say it's on again, it's on again. Whoa, the world don't stop, it's on again, it's on again. Whoa. E o filme teve mais o que de espetacular, fora isso tudo que a gente falou? A história do pai deles, né?
É.
Vocês engoliram?
Não.
Ah, não.
Não, nem no gibi só engoli, cara. Achei muito merda, tá ligado?
Ah, sei lá. No gibi eles são... como é que fala? No gibi eles são robôs, né? Quando colocam, introduzem eles como robôs. Se eu não me engano, tem um arco lá que aparece os pais dele. Aí são robôs que trabalhavam... não, aí não eram robôs, né? Os pais deles não eram robôs. Mas os personagens que colocaram eram robôs que trabalhavam para a SHIELD. Quiseram dizer que eram os pais dele na época.
Mas, é, cara. Esse arco eu achei bosta, tá ligado? Eu não engoli, tá ligado? Eu nunca vou aceitar esse bagulho de pais espiões, tá ligado? E ainda mais na parte lá que ele vai na estação de trem e faz um negócio mó James Bond da porra, tá ligado? Coloca, né? Uma moedinha lá, vem um bagulho do subsolo, um trem, tá ligado?
Aquilo pra mim cagou o filme. Só isso que estragou. Eu não gostei.
Você viu a data de que era aquele presidente, cara? Como tinha aquela tecnologia, cara? Você é louco, não? Calma. Exato.
Steampunk, a tecnologia lá no meio do metrô de Nova York, ninguém nunca viu.
Você não, cara.
Olha o preconceito aí. Também tem uma... esqueça que tem um homem pulando de prédio em prédio soltando teia de aranha.
Tá bom.
É igual, vamos questionar o disfarce do homem, do super-homem?
o
cara solta raio pelo olho, voa, move a terra com a mão, só que, e ele faz tudo isso, só que ele não pode se esconder atrás de um óculos.
É, ué, puta que pariu.
Pessoal questiona o mais besta, não questiona as coisas mais incríveis. Mas é aquele negócio, né? Beleza. Já que introduziram no primeiro filme, tinha que concluir no segundo. Acho, pelo menos já estamos livres disso. Acho que não vai ter mais relação.
Eu acho que ainda vai aparecer.
Você acha que ainda vão continuar batendo essa tecla?
Então, eu acho que sim. Pior que eu acho.
Se continuar, acho que vai ficar chato.
Pois é, é o meu medo. Nesse filme já foi tipo pra fazer o que eles começaram no primeiro, né? Uhum. Mas era totalmente dispensável, eu acho. Não precisava.
Ô, gente, eu acho que esse filme ficou grande, cara. Eles apresentaram esse monte de coisa da história do Homem-Aranha pra eles não terem de fazer isso lá na frente.
É, eu espero, né? Porque já tem o 3 e o 4, né? Já marcado.
Já, 4 também.
Então, com dois filmes já em pauta aí, já com pré-produção e tudo, contrato fechado, eu acho que é interessante colocar, fazer sucesso com o filme, né? Não ficar demorando muito. Não vai ter mais namoradinha pra ficar fazendo romance, porque ela vai morrer. Introduziram 3 vilões aí que não morreram. Eu espero que funcione.
Caraca, velho. Qual será o próximo vilão do...
Vai ser o Sexteto Sinistro. Sexteto. Vai ser os 3 aí que apareceram. Mais o Mistério. Que é aquele que tem um
aquário na cabeça.
Um aquário na cabeça. Vamos ver como é que vão colocar ele, né? É o...
Fia.
Nome? Qual?
Fia, Mr. Fia.
Mr. Fia é qual?
É o que falou com ele no final do filme. O que saiu lá com o chapéuzinho e cabeça baixa no meio da Scorpion, que viu a armadura do Rhino, é o Mr. Fia.
Ah, é o cara que comandou as empresas? O que você fala? O cara comandou as empresas, não?
Não, sabe no final do filme que tá aqui o Harry tá... Fala assim, ah, que eu tenho um cara bom pra esse serviço, que era que ele foi atrás da armadura do Rhino.
Uhum.
É que ele parece a mãozinha do... Os tentáculos do Octopus.
Uhum.
A asa do...
Abutre.
Do Abutre. Depois ele tem a armadura do Rhino, não tem?
Uhum.
Tem um cara com sobretudo chapéu?
Sim.
Então esse que é o Mr. Fear.
Ah, então já vai ter o Fear, então beleza. Então não vai ter o Kraven não, então.
Não. E o Destino acho que não também nesse, será?
O Destino?
É.
Não sei, eu...
Cara, mas não tem como saber isso, tá ligado?
Não, porque tem armadura. É igual... O Abutre já é garantido. O Abutre e a armadura já escracharam já.
O Octopus também.
O Octopus também. Já escracharam. Então são 5. Falta espaço pra 1, né? E fica nessa. Quem será que vai ser esse 1 que...
É, tem aquele lá que eles dizem que tinha um botão esse do Venom, né?
Uhum.
Não sei se vão colocar ele agora.
Eu espero que não.
Agora não. O Venom agora é possível, cara.
Eu espero que não coloque.
Eu também acho que não, mas... Só...
Mas aí tem o Mistério e o Kraven.
Eu já tenho medo de pessoa que fala que o Carnificina pode aparecer, cara. Porque vai dar uma bosta foda isso aí.
Mas vão fazer um filme do Venom. Vão introduzir o Venom no filme próprio dele. Não vai ter um filme do Venom?
Disseram que sim. Eu já acho cagado. Eu acho perder tempo.
Ah, que perda de tempo. Você fala não cagado de que não vai ter.
É
ah,
isso.
Não sei, cara, porque o Venom hoje em dia ele é um herói praticamente, né?
É.
Então pois você tem que encarar nessa. Hoje em dia nos quadrinhos o Venom é praticamente um herói. Aquele negócio de vilão já foi.
Mas eu não engulo.
É.
Um filme do Venom é desnecessário, cara.
É, igual fazer um filme da Viúva Negra, não tem nada a ver.
É cara. Realmente... Um seriado do Venom herói eu aceitaria.
É, vamos ver, né? Quem sabe, do jeito que... Até falaram que a Fox já tá querendo fazer seriado dos X-Men, quem sabe a Sony também não dá louca e começa a fazer seriado.
Caralho, mas de malhação essa porra, tá ligado?
Na X-Men Evolution.
Na hora que eu vi, eu imaginei isso. A X-Men Evolution funciona porque é desenho. Se fosse com o pessoal, com o ator, não funcionaria de jeito nenhum.
Então, vai ver isso daí na TV daqui uns dias.
Vamos ver o que eles vão fazer, né? Eu espero que não destruam... A nova trilogia que construíram. Mas, não sei, Homem-Aranha foi ótimo o segundo filme. Um pouco arrastado devido à morte da Gwen, que tiveram que fazer um dramazinho.
Que bom que teve.
É, bom que teve, cara.
Eu achei que, pelo que eu tava lendo antes, eu achei que ela ia morrer só no terceiro.
Aham.
Uhum. Eu fiquei, assim, depois que eu vi que começaram a escrachar que o duende ia vir mesmo, eu falei assim, ah, então é agora.
Caralho, mas ainda fiquei indignado ainda que ela morreu, assim, tipo... O filme realmente, depois eu parei pra analisar e falei, realmente o cara construiu o filme pra matar ela. É óbvio, ele joga isso na sua cara o tempo todo e você não percebe. Ele fez, o Mark Webb teve essa coragem toda de... Porque pra gente, beleza, a gente já sabia, mas quem paga o cinema não é a gente. Quem paga o cinema é o público que não conhece, né?
É, cara.
E você pensa, caramba, ele matou mesmo a personagem, porque o público que não conhece realmente deve ter ficado mais chocado que a gente.
Ah, minha namorada ficou triste, que ela ficou acabada, arrasada, tá ligado?
Você fala, daquele casalzinho bonitinho, as mulheres então, como você falou, sua namorada, devem ter...
É, cara, foi sofrimento aí, velho. Foi,
né? Porque... Mas quem sabe que ele tem relacionamento de verdade, então?
É, e, pois é, porque é um casalzinho querido, né? As menininhas mesmo assim, que curte mesmo de ver esses carinhas de Hollywood, ficar vendo a vida dos famosos, então, deve ter se matado. Fala, ah, no próximo não vai ter. Né? Meu casal lindo, tipo... Discutiu a página do Facebook dos dois.
Puta que merda, pode que é bem isso mesmo.
É, mas foi bem isso mesmo. Esse casal morreu pra mim.
Literalmente.
Mas não sei, cara.
A geração Crepúsculo é foda.
A geração Crepúsculo é foda, mas é a geração Crepúsculo que paga cinema, né?
Então, é, cara.
É eles que eles têm que. É ele que eles têm que focar. Eu gostei.
É, a cena pós-crédito dentro do filme.
Ah, é, isso aí, uma boa falar, né? A cena pós-crédito dentro do filme foi inovação, né?
Não teve pois
cena
é.
Pós-crédito. A cena pós-crédito foi praticamente dentro do filme. Deixou essa... você com vontade de continuar assistindo mesmo.
E essa cena mostrou pra gente desde o primeiro trailer essa cena e a gente achou. Como é que vai ser essa paulada na cabeça do Ryan? E nada. Acabou lá. Eu fiquei meio um pouco frustrado e um pouco, tipo, surpreso.
Cara, eu fiquei muito feliz, cara. Porque o Ryan, ele tá muito foda, cara.
Tá, ele tá loucaço também, né? Tá cheirado de cocaína. Ele abre a capacete, atira pras pro alto.
É, tá o Paul Giamatti. Ele tá o Paul Giamatti. Igualzinho o Paul Giamatti, de verdade. A maioria dos papéis que ele faz. Se os outros foram construídos assim, eu sou muito mais um Dr. Octopus assim do que aquele Dr. Octopus do segundo, que eu achei horrível. E foi muito do que deixou eu parar de assistir a primeira trilogia.
É, o bom daquele Octopus que tinha uma motivação, pelo menos, né?
É, mas motivação eles fazem, né? Como já viu, a motivação do Max foi bem construída.
Aham, uhum. A do Rhydon já não foi tanto.
A do Rhydon, ele é um loucão, né?
É, ele é um ele russo.
É um, ele é um russo terrorista.
Chapado de vodka.
Ele não tem muito a perder, né? Então, e se você for ver no quadrinho, ele é idiota completo no quadrinho.
Ele é um
imbecil,
no
cara.
Um gigante.
É um imbecil que sai dando cabeçada em tudo que é lugar. Inclusive, o Homem-Aranha sempre destrói ele assim, né?
Uhum,
fica na frente de uma parede, deixa ele vir com tudo e fica preso o chifre dele na parede.
Rede de eletricidade.
Um rede de eletricidade ou qualquer outra coisa dura o bastante pra segurá-lo. Toda vez que o Rhino aparece é desse jeito. Eu não lembro de nenhuma outra história que tenha sido diferente. Então não se espera muito também do personagem, porque não tem muito o que fazer. É, mas eu gostei. Que... Do Eletro eles trabalharam muito bem. Esse negócio dele ter criado toda a rede de energia e a empresa não ter dado... não prestar atenção nele, você vê que realmente ninguém presta atenção nele. O Homem-Aranha deu atenção pra ele, ele achou que era amigão dele, depois decepcionou, né?
Foda. Tipo aquelas pessoas que o cachorro lambe a boca e já tá apaixonada, né?
É, pois é.
É, isso mesmo, é bem desse jeito mesmo, cara.
Puta, existem pessoas assim, né?
Por mais, com certeza. Gente carente é o que não falta.
Por mais que tenha a geração Facebook hoje em dia, todo mundo tem 300 amigos e não conhece nenhum. Mas eu acredito que ficou bem construída a parte do Eletro, sim. Espero que façam outros personagens como esses. E o Duende Verde era a consequência, né?
É, tinha que aparecer, né?
Tinha que aparecer.
Ele tava ali pra matar a Gwen e já era, tá ligado? Foi rapidinho, deixa eu matar a Gwen aqui e tomar meu café.
E da concepção geral, eu não acho tão ruim. Não achei que ficou tão ruim assim. Não foi um desespero total colocado.
O Duende?
É.
É, o que o pessoal tá pegando mais igual você também, mais o visual dele.
O visual que... porque você tem aquele visual característico, só que você tem que combinar. Aquele visual dele é horrível.
É.
O visual do coisa é horrível, é literalmente um palhaço. É pior que o... como é que fala? Não, o visual que eu tô falando é do visual do original. dos quadrinhos.
Ah, tá.
Não, mas não do filme, mas, quadrinhos, é horrível.
Mas Gaon, dava pra fazer, se liga. Porque o pai dele já tava verde, um anão, ele já tava um doente já, tá ligado? Se ele tivesse dado a desculpa que a doença se acelerou, tá ligado? Uhum. Em vez de melhorar, ele ficou mais estragado, ficou verde logo. Aí ele colocava lá um capuz lá, mano, um sobretudo e... É. Pronto, o personagem tava pronto, tá ligado?
É, mas porque eu acho que com certeza eles vão explorar isso no próximo filme. O visual não vai ser o mesmo.
Espero que não. Porque foi bom, mas tipo, não tão convincente.
Mas é o que eu falei pra você. O visual do Duende Verde é horrível no quadrinho. É ridículo.
Sim.
É mais ridículo que o... Ele parece mais o Palhaço do Crime do que o próprio Palhaço do Crime. Ele é horrível o visual. E aquele negócio... pra mim não ficou pior do que o Duende Verde, pronto. Como personagem real, eu sou mais esse daí do que o Duende Verde da primeira trilogia.
Ah, eu sou mais da primeira.
Ah, sim. Ah, não. Aquele capacete, aquela armadurinha lá.
Não convenceu, tipo, sei lá, o cara parecia que tava brincando de... Parecia uma fantasia de Halloween.
E a risada do primeiro era mais da hora.
É, a risada... A vozinha desse cara não ajudou, né? Eu não sei como é que é a risada original dele.
Não, foi até que foi, não foi tão ruim não, foi legalzinho.
Ele não se ajudou muito, sei lá, a cara de emo muito.
Parecia... A dublagem tava bem ruim, tá ligado? Olha, gente, eu não sou aquele cheetah que só gosta de ver filme legendado, não. Só vejo dublado, tá ligado? Eu faço de tudo pra ver dublado. E a dublagem da Gwen com voz de mongol e a do Harry tava foda, mano. Tava ruim.
Eu também. Eu não vi dublado, tinha que ver. Eu sempre gosto de ver os dois.
A voz
da Gwen eu vejo um de casa.
A Gwen tava meio mongoloide, cara, tava foda.
Não, então, mas também tudo tanto faz. E teve a Felicia também no filme, né?
Teve, easter egg legal lá, Felicia Hardy.
É, teve a Felicia Hardy, o comecinho dela. Vamos ver, a gata negra. Essa daí eu tenho coisas contras. Porque ela não tem peitos tão grandes pra ser a Felicia.
Ah, mas isso daí... Você não assistiu Arrow, né?
Não.
Então, tem uma atriz lá também que não tem, mas na hora que coloca o couro... Coloca a roupa de couro, rapaz...
Ah, pronto, mas aí eu tenho um negócio, meu problema é com a Anne Hathaway, porque a Anne Hathaway colocou a roupa de couro e não ficou tão sensual assim.
Não, que isso! Ah, desliguei aí.
E é o que eu gosto da Anne Hathaway, viu?
Não,
eu gosto muito demais. Dela, mas eu acho que não ficou tudo isso, né? Acho que ficaria
então, mesmo. Na hora que ela subiu na motinha, então, se fosse na... coisa feia.
Não, coisa feia não. mas você lê o quadrinho da mulher gata, você... Eu ainda continuo com a minha princesa, Scarlett Johansson.
Não, essa
em roupa colan. Prefiro ela ainda.
Sem dúvida.
Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, there goes a Spider-Man.
Is it strong? Listen. O filme foi bom e vale a pena. Quem não assistiu e teve a coragem de assistir de ouvir o podcast, vá pro cinema assistir.
Cara, eu também me diverti, cara. Valeu a pena, tá ligado? Ver o filme. É. Eu sou muito chato, tá ligado? Em questão desse negócio de HQ. Mano, eu odeio adaptação, tá ligado?
Uhum.
Eu sou o cara que quando vai no cinema eu quero ver a porra do gibi, tá ligado?
Uhum.
Eu quero ver o gibi lá. Eu não quero diferença, eu não quero que mudem, tá ligado? E realmente esse filme, ele foi legal pra caralho, valeu a pena. Foi pra quem leu o HQ, não vai se arrepender mesmo de lá, tá ligado? Assistir. Foi foda. É isso.
Foi. Muito bom mesmo. Então não tem que ver esse filme. Não, tem muita gente falando mal, não liga então quem a gente tá falando mal, vai assistir e tira suas próprias conclusões, né? É. Tanto quem gosta de cinema ou pra quem gosta do Homem-Aranha. Ou de quadrinhos em geral, né?
Isso. É, mas tem muito idiota que fala muita coisa. O pessoal não quer saber do sucesso dos quadrinhos do cinema.
Mano, a internet é formada por especialistas em porra nenhuma que dão opiniões sobre assuntos que não dominam.
Pois é.
É assim que é a internet, cara. Tudo imbecil. Até críticos formados são imbecis, tá ligado? Porque eu acho que a profissão de crítico é a profissão mais inútil do mundo.
Pois é.
Porque gosto é gosto, cara. Não existe isso de crítico, um cara que fala o que é bom, o que é ruim.
Por isso que é isso que eu quero fazer na minha vida, ser crítico.
um imbecil, tá ligado?
É, mas é da hora, você ganhar pra ser um imbecil, imagina.
Caralho,
é
velho.
É muito show, mano. Mas você já é imbecil sem ganhar nada, imagina ser imbecil ganhando.
Meu Deus, eu seria.
Pois é, a melhor profissão do mundo, pô.
Eu deixava de. Eu jogava meus princípios no lixo e ver, seria um imbecil com dinheiro.
É ótimo, você ser pago pra ser imbecil. Você já é imbecil.
As pessoas não têm escrúpulos nesse podcast, cara. Caralho.
O escrúpulo acaba quando começa o dinheiro.
Isso. É, isso aí, ó. Tudo ofendido, desgraçado. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, and fortune is ignored, action this is true, all hear that. There goes a Spider-Man, 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 Spider-Man. Feedback do ouvinte!
Oi!
É isso aí, pessoal. Vamos fazer o feedback do ouvinte do último cast.
Voltou a voz, né?
Ah, voltou. Graças a Deus.
É isso aí.
O último cast que foi sobre os filmes da Marvel, né? Universo Marvel.
Exato.
Isso aí. E eu acho que eu vou perder minha voz agora com esse comentário.
E vamos ver aí, ó. Nós temos um campeão aí entre nós.
Oh, muito obrigado, muito obrigado. Aí sim, hoje eu ganhei minha lutinha.
Todo mundo entendendo, né?
Não, vou explicar. Eu ganhei minha luta hoje na competição de Muay Thai. É isso aí, dia 28 estarei em Uberlândia. Mineiras, me esperem.
Isso aí.
Mas, voltando ao cast da semana passada.
A Jaine, nossa amiga aí, fez o favor de escrever uma bíblia pra gente. Então, eu lerei. Bora lá. Ela diz: sou fã de super-heróis desde que me entendo por gente, e saber que a Marvel já tem histórias para próximos anos já é satisfatório. Pois na minha opinião, tem melhorado e muito. Vale lembrar da trilha sonora do filme Homem de Ferro, que é espetacular, e o humor do Tony Stark, é claro. O filme dos Vingadores é sensacional. Confesso que uma das cenas que eu mais curti também foi aquela do Hulk, que ele revela o seu segredo ao dizer que está sempre com raiva, e o que ele faz com o Loki, o Deus fraco. Hahaha. Concordo plenamente ao dizer que no filme todos de alguma forma fazem algo legal, bom demais. Mas, como uma grande admiradora da Marvel que sou, eu hei de defender as mulheres. RS. Eu gosto de falar, né, Osagui?
Não, retardado mesmo.
Eu vejo vários garotos usando como argumento que as meninas que assistiram foi por causa do Thor ou do Capitão América. Entre aspas, é claro que existe sim aquelas garotas que de fato só assistem por esse motivo mesmo. Exemplo disso é a menina confundir os heróis, como mencionado no cast do Capitão América. Valeu por ter ouvido e ter dado esse pequeno detalhe. KKKKK. Vergonha alheia. Infelizmente, estão certos ao dizer que são poucas as mulheres que realmente curtem. Fico feliz, pois me encaixo nos 30% das mulheres que assistem simplesmente porque gostam, seja o ator bonito ou não. Isso já é mentira, deve ser mais ou menos uns 12,5%. Devo admitir que ambos são bonitos e é evidente que até de forma estratégica foi para agradar as mulheres. Avá. Lembrando que as mulheres, que as super heroínas, as vilãs, as personagens de games, animes e mangás são 99% compostas por seios e bundas enormes, e não vejo cara nenhum questionando isso. Quem questiona é Félix. Portanto, acho mais justo esse agrado. Ha 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 ha. Enfim, eu adorei o cast. Estou de parabéns, rapazes. Um abraço a todos. Tudo de melhor sempre e até a próxima. Valeu, Jaine, muito obrigado. Escreva menos, por favor, porque senão eu vou ficar sem voz.
Não, escreva, da próxima a gente resume. Pode escrever o tanto que quiser.
É, não deixa de escrever.
Não, ela não vai deixar não, porque eu vou encher o saco dela a vida inteira.
Ah, tá. Então, essa... Ela falou sobre as mulheres, né, que assistem os filmes de super-herói. E esse cast que a gente gravou agora, que eu gravei, com o pessoal, é falando exatamente disso, né? O Andrew Garfield também é amado pelas meninas, né? Principalmente aquelas menininhas, no caso do namoro dela com a...
Gwen? Com a Emma, né?
Não, é o namoro de verdade dele.
Ah, tá.
Então, é mais um filme que vai cheio de mulheres pra ver os atores.
Mas é legalzinho, eu curti.
O filme é muito bom. E é isso aí, né?
O cara se enquadrou bastante como Spider-Man.
É, não sei se vocês ouviram, mas semana passada nós lançamos o programa 20 Minutos.
Exato.
Irmandade Nerd. Foi muito bom. Essa semana tem de novo?
Tem que ter, né?
Essa semana tem de novo.
Essa semana tem de novo. Semana que vem também tem. É toda semana. E o cast continua...
Quinzenal.
Então, eu vou agradecer aqui ao Leandro do Madrugatina, vídeo lá no YouTube, gravou com a gente, e também o Thiago, que já vem sendo recorrente das gravações dele, né?
Já é mais Irmandade Nerd que muitos nerds.
Pois é. Né? Do blog não, da página História em Quadrinhos.
Histórias em Quadrinhos.
Curtam lá.
Oi, eu sou o Thiago do História em Quadrinhos.
Curtam lá. Eles vão gostar, ele sempre fala coisas engraçadas relacionadas a super-herói.
Pede pra ele postar na fanpage dele os quadrinhos dele, do TCC dele, por favor.
É, pois é. Teve um TCC baseado em quadrinhos.
Eu já vi as capas.
Vamos ver se ele vai colocar ou não.
E faremos um dia ele gravar com a gente sobre DC.
Ai,
vai ser difícil, viu?
É, depois do finalzinho do podcast, né? Sei não, acho que ele sempre vai estar ocupado, segundo ele. Mas a gente pode fazer, sabe o quê? Inventar aqui algum super-herói da Marvel que ele goste. Aí chega na hora, já há uma pauta aí pra tudo descer, velho.
Ele vai desligar. E é isso aí, galera. Obrigado aí por prestigiar. E até a próxima.
Valeu!
Wayne!